história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, desta sexta-feira, 25, mês de abril, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Claudinei Domingues. Mulher armada com faca agride companheiro em bar rondonense. Homem é preso pela PM após ato de violência doméstica. Autor de furto em sala de hidroginástica é preso pela Polícia Militar. Michael Bicker.
Vereadores solicitam convênio entre Câmara de Marechal Rondon e Guarda Mirim. Nova feira de adoção da ONG Arca de Noé será amanhã. Pré-inscrições para o curso técnico em saúde bucal do Colégio Nando Domingues terminam hoje.
Regis Guerreiro.
Moradores do setor 3 devem depositar galhos, entulhos e rejeitos em frente às suas residências. A mando do STF, ex-presidente Fernando Collor é preso em Alagoas e será transferido ainda hoje para Brasília. Festa dos 49 anos da Nova Santa Rosa começa hoje à noite.
Carla Escher.
Programa Bem Social distribui recursos para entidades rondonenses hoje. Café Colonial, Costelão Recheado e shows marcarão os 33 anos de Mercedes.
Gladstone Pacheco.
Safra de milho do Paraná tem a segunda maior área da história. CNA propõe quase 600 bilhões para o Plano Safra e reformas do seguro agrícola. A Dapar intensifica preparativos para a campanha de atualização dos rebanhos.
Jorge Bahia.
Anunciada programação completa de shows da Expo Rondon 2025.
Guilherme Reisen.
Com 7 times à disputa, começa amanhã o Municipal de Futebol Amador de Marechal Cândido Rondon. Palmeiras vence na Libertadores. Na Sul-Americana, rodada marcada por vitória do Corinthians e empate gremista.
E ainda, mulher é ferida a golpes de faca, desferidos por ex-namorado em Nova Santa Rosa.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 25, mês de abril, ano de 2025. Iniciando esta edição, Adriel Marcelo nos traz previsões da meteorologia. Ontem choveu, temperatura está mais amena. Hoje, amanhã, sábado e domingo, o que acontece no final de semana? Adriel, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, já começo dizendo que hoje a máxima prevista é de 25 graus e a mínima de 17 graus. Nós estamos com 21 graus, sendo registrado pelos termômetros da Rádio Difusora. Umidade relativa do ar está em 86%. Conforme anunciamos ontem, hoje, por mais que a gente vê algumas nuvens aparecendo aí no céu, sem probabilidade de pancadas de chuva. Segue igual amanhã, sábado. Amanhã, céu claro, com a máxima de 27 e a mínima de 19 graus. O gráfico do CIMEPAR continua mostrando possíveis pancadas de chuva no domingo. Probabilidade é de 90%, com a umidade relativa do ar no domingão entre 80% e 99%. Temperatura oscilando entre a máxima de 23 e a mínima de 20 graus. E aí, na segunda, quando a gente volta a se encontrar aqui dentro da previsão do tempo no jornal Frente Ampla de Notícias, céu claro, com a máxima de 24 e a mínima de 16 graus, João Marcos.
Na madrugada desta quinta-feira, a Polícia Militar de Nova Santa Rosa foi solicitada a comparecer no Hospital Bom Pastor, onde deu entrada uma mulher com ferimentos provocados por arma branca. A vítima informou ter sido atacada dentro do quarto, onde estava acompanhada de seu atual companheiro. O agressor, segundo ela, seu ex-namorado, que também reside no mesmo imóvel, o qual invadiu o cômodo e desferiu golpes de faca. A mulher sofreu duas perfurações no tórax e outra na mão direita. O atual namorado dela teve uma lesão na mão esquerda. Equipe policial foi até o local dos fatos, numa residência rua Porto Lucena. No entanto, o autor não foi localizado. E uma série de ocorrências movimentaram o plantão da 2ª Companhia da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon nas últimas horas. Mais uma vez, setor policial animadinho em Marechal Cândido Rondon. Claudinei Domingues nos traz as informações. Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Na madrugada de ontem, por volta das 2 horas, uma equipe foi acionada e no local dos fatos, o solicitante informou que estava bebendo na companhia de um amigo, quando a mulher dele chegou armada com uma faca. De acordo com ele, a mulher atacou o amigo, o agarrou pelo pescoço, causando-lhe um ferimento e, na sequência, saiu do estabelecimento. Segundo a equipe policial, ambos apresentavam sintomas de embriaguez. O ferido disse que passaria a noite na casa do amigo para evitar novos e maiores problemas em casa. A mulher agressora não foi encontrada. Já por volta das 20 horas e 30 minutos de ontem, policiais militares foram acionados para atender um caso de violência doméstica. Próximo ao endereço mencionado, a equipe encontrou na rua um casal e a mulher apresentando ferimentos devido a agressões sofridas. Segundo ela, seu companheiro chegou em casa embriagado, começou a xingá-la e agrediu fisicamente. Disse também que foi ameaçada de morte por ele, caso acionasse a polícia. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 47ª DRP para as providências cabíveis.
Claudinei, também tivemos a prisão de um elemento por furto, é isso?
É isso, a ocorrência de furto e posterior prisão do autor foi registrada ontem em Marechal Cândido Rondon. No local, a solicitante afirmou que estava em aula de hidroginástica, quando chegou um indivíduo moreno de estatura mediana, trajando blusa preta e vermelha, pedindo para participar das atividades. Em dado momento, mesmo se apossou de uma mochila preta, onde estavam documentos pessoais, cartões bancários e um celular marca Motorola, modelo G7, de cor preta. Em patrulhamento pela cidade, os policiais militares acabaram visualizando o elemento em um bar, onde o mesmo foi abordado. Ele ainda estava com a mochila e os objetos furtados, assim como uma bicicleta marca Venzo, aro 29, também furtada. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia.
E ainda se tratando de notícia no meio policial, Newton Luiz de Oliveira Neto foi condenado nesta quinta-feira a 14 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado contra Silso da Silva. O julgamento foi realizado no Fórum da Comarca de Santa Helena, por meio do Tribunal do Júri. O crime aconteceu na madrugada de 29 de julho de 2023, nas proximidades de um bar conhecido como Bar do Gauchinho, localizado na Rua Argentina, em Santa Helena. Conforme a acusação, após uma discussão com a vítima, Newton deixou o local, retornou com uma faca e desferiu diversos golpes que atingiram o tórax de Silso. Mesmo ferido, vítima conseguiu caminhar até o bairro Vila Rica, onde foi socorrida por populares que acionaram o SAMU. Newton foi contido por pessoas que estavam próximas e preso em flagrante pela Polícia Militar ainda no local do crime. O acusado estava respondendo por tentativa de homicídio, mas após a vítima ir a óbito devido aos ferimentos, sua pena foi atribuída a homicídio qualificado. Após as manifestações da acusação e da defesa, os jurados votaram pela condenação do réu. E na edição de ontem de Frente Ampla de Notícias foi divulgado um caso de estelionato envolvendo, conforme boletim da Polícia Militar, um ferro velho da cidade. Após a propagação da notícia, compareceu na Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, um rondonense que comprou 3.440 quilos de ferro para apresentar a sua versão dos fatos. Ele disse que um dia antes da compra esteve no local e foi acordado o valor de 40 centavos por quilo de ferro. Posterior a isso, fez a retirada do produto. Para a Polícia Civil, ele apresentou um recibo no valor total pago ao Ferro Velho, assinado por um funcionário, inclusive na descrição constando que seria 40 centavos o quilo. Em sua versão, o comprador afirma que o que houve foi um desacordo comercial, pois um dia foi acordado 40 centavos e no outro, após o carregamento e pagamento, o proprietário pediu 70 centavos pelo quilo. O comprador reiterou que seguiu o que havia sido acordado no dia anterior e apresentou recibo do pagamento previamente acordado, assim como comprovante do peso total da compra. Agora, a decisão cabe à justiça nesse imbróglio. O ferro não foi saqueado, não foi roubado, não foi sequestrado. Houve um desacordo comercial. Fechando o nosso primeiro bloco, Adriel Marcelo nos traz informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana, pequena variação para menos, e essa é pequena mesmo, tá? Menos 0,07%. O dólar para compra está sendo comercializado em R$ 5,687 e o dólar para venda comercializado em R$ 5,688.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro e Jorge Bahia detalham os seguintes assuntos.
Anunciada a programação completa de shows da Expo Rondon 2025.
Moradores do setor 3 devem depositar galhos, entulhos e rejeitos em frente às suas residências. A mando do STF, ex-presidente Fernando Collor é preso em Alagoas e será transferido ainda hoje para Brasília. Festa dos 49 anos da Nova Santa Rosa começa hoje à noite.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 25, mês de abril, ano de 2025. E o ex-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, Paulo Adriano Grenzel, concederá entrevista em A Personalidade da Semana. Ele fará um balanço de suas duas gestões, incluindo objetivos e metas alcançadas, as bandeiras da Acimacar para o fortalecimento regional e vários outros assuntos ligados à classe empresarial. A entrevista completa com o ex-presidente da Acimacar, Paulo Grenzel, será levado ao ar neste sábado, a partir das 11 horas, em A Personalidade da Semana, com reprise no Jornal de Domingo.
Olha, eu digo que foi uma das melhores experiências que eu vivi na vida, em todos os sentidos. A gente não pode comparar isso a nascimento de filho, né? E nada que aconteça dentro da família, mas profissionalmente e a experiência que é dirigir uma associação desse tamanho foi algo assim que nem eu tinha noção do que eu iria viver, os momentos, as oportunidades que esse momento trouxe para a minha vida. Foi uma experiência fantástica.
Quando é que amadureceu a ideia em ti, a intenção de disputar a presidência da Acimacar?
Não nasceu, ela foi um convite. Eu digo sempre, às vezes a gente não se dá conta de que está preparado para esse momento, e isso a gente tem muito bem construído lá dentro através do Conselho Superior da Acimacar. Então, o Conselho viu esse potencial em mim. Eu não me candidatei, não estava projetando isso para a minha vida, mas sempre procuro olhar que um desafio ou uma oportunidade, ela passa uma vez na tua frente, às vezes, né, na vida. Isso eu lembro muito bem, que o professor Wilson Schwantz, professor de matemática, primeiro dia de aula de matemática do segundo ano da universidade, falou exatamente isso, e eu tratei de levar isso para a minha vida, né? Aproveite as oportunidades, esteja pronto quando elas surgirem. E a Acimacar foi a mesma situação, né? Surgiu o convite e parece que foi ontem também, né? Passa muito rápido. A gente conversa às vezes entre amigos e fala que se a gente não agir com velocidade, talvez você não realize as coisas que você projetou, porque é muito rápido, né?
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável de Marechal Cândido Rondon segue com o recolhimento de galhos, entulhos e rejeitos aqui na sede de Marechal Cândido Rondon. Agora, os moradores do setor 3 serão atendidos. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Bom, conforme o calendário previamente definido, agora é a vez dos moradores do setor 3 depositarem os materiais em frente às suas residências, isso até o dia 4 de maio, para que então as equipes da prefeitura providenciem o recolhimento já a partir do dia 5. Esse setor 3, João, abrange os bairros Ana Paula, Vila Gaúcha, Amazônia, Araucária, Dona Amélia, Dorbacher, Pó, Fischer, Hardik, Sabiá, Jardim Paineiras, Raquel Malhas, Lamp, Lauret, Redel, Liberdade, Loman, Baio, Marco Polo, Maioli, Monte Carlo, Arnutebe, Neumeister, Butke, Ninov, Reschke, Borboleta, Dos Pássaros, Residencial Emel, Prisnitz, Praz, Mas, Rodoviária, Forpagel, Santa Bárbara, Porto Belo, Siperrec, Trento, Vale do Sol, Heimendinger, Andorinhas 1 e 2 e também o Jardim Porto Alegre. Conforme o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, Marcial Escher, todos os materiais inservíveis devem ser colocados separadamente em frente às residências, isso para facilitar então, o trabalho das equipes de recolhimento. Ele ainda alerta que não serão recolhidos materiais fora do cronograma previamente estabelecido e divulgado pela administração municipal.
Regis, a política brasileira continua rendendo manchetes. STF manda prender ex-presidente Fernando Collor de Mello. Aliás, ele foi preso hoje de madrugada, é isso?
Bem isso, João Marcos. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal rejeitou, segundo o recurso da defesa, determinando prisão imediata do ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor de Mello, condenado a 8 anos e 10 meses em regime inicial fechado por participação em esquema de corrupção na BR Distribuidora. Conforme nota da agência STF, o ministro requereu ao presidente do Supremo a convocação de sessão virtual extraordinária do plenário para referendo da decisão, isso sem prejuízo do início imediato do cumprimento da pena por parte de Fernando Collor. A sessão virtual está acontecendo, foi marcada para hoje, começou 11 da manhã e vai se estender até 23 horas e 59 minutos. Conforme a decisão, ficou provado na ação penal 1025 que Fernando Collor, com a ajuda dos empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bargamachi de Leone Ramos, recebeu R$20 milhões para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis. A vantagem foi dada em troca de apoio político para a indicação e manutenção de diretores da estatal. O ex-presidente e ex-senador Fernando Collor foi preso na madrugada de hoje, sexta-feira, em Maceió, quando se preparava para viajar para Brasília, onde, segundo familiares, ele se entregaria à Polícia Federal.
Regis, e fechando a sua participação, hoje começa a programação festiva do aniversário aqui do nosso município vizinho, Nova Santa Rosa.
Exatamente. O Café Colonial em Nova Santa Rosa, a partir de 17 horas, abre hoje a programação alusiva aos 49 anos de emancipação político-administrativa do município. O evento gastronômico, mais uma vez, está sendo organizado pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Fichas antecipadas estão sendo vendidas a R$ 70,00 e, na hora, R$ 80,00. Já as fichas para crianças de 6 a 12 anos estão sendo vendidas a R$ 35,00 antecipadamente e, na hora, R$ 40,00. De forma antecipada, as fichas ainda podem ser adquiridas na Secretaria da Igreja no horário comercial de hoje, como também no 45999680932 ou com membros da congregação religiosa. O café será servido nos dois dias a partir de 17 horas, hoje e amanhã, no pavilhão da igreja em frente à Praça da Bíblia. A cerimônia de abertura das festividades vai acontecer às 19 horas com a apresentação, inclusive, de banda marcial. Prefeito Larry Hitz menciona que a expectativa é grande em relação ao evento e também em relação à presença de público.
A nossa expectativa é das melhores, né? Muito positiva, porque mesmo que nós tenhamos um curto prazo para organizarmos essa festa, que nós assumimos no começo do ano, são 3 meses, agora completando 4 meses, mas foi muito trabalhoso, quero convidar a todos os munícipes e a região toda que prestigiam a nossa Expo Rosa. Então, hoje nós vamos ter a abertura da Expo Rosa às 19 horas e estou convidando todo mundo. Nós temos hoje à noite um show às 23 horas da Bruna Viola, que é conhecida nacionalmente, né? No sábado nós temos Anthony e Gabriel, também uma dupla sertaneja muito conhecida. E para fechamento, no domingo, às 19h30, Paulo César Baruque. É um show gospel, também de renome, né? Que vai atrair também muitas pessoas na parte religiosa.
Ainda hoje, a partir de 19h50, no palco cultural, haverá apresentação então do Coro Juvenil e da dupla Evandro e Liliane. Já a partir de 23 horas, no palco principal, conforme destacou o prefeito Lari, o show com Bruna Viola. A programação alusiva aos 49 anos da Nova Santa Rosa segue até o domingo, dia 27.
E ainda em se tratando de festas, CCO e a Proem anunciaram programação completa dos shows da Expo Rondon 2025. Qual foi o anúncio de hoje? Jorge Bahia, nos traga as informações. Boa tarde.
João Marcos, boa tarde. A Comissão Central Organizadora da Expo Rondon 2025 divulgou na manhã desta sexta-feira, por meio das redes sociais oficiais do evento, o último nome que faltava para completar a grade de shows da edição deste ano. Com isso, está oficialmente definido a lista completa de atrações musicais que irão animar o público no palco principal, que será montado no Estádio Municipal entre os dias 23 e 26 de julho, durante as comemorações dos 65 anos de Marechal Rondon. De acordo com o presidente da Comissão Central Organizadora, Gilmar Daten, a seleção dos artistas foi pensada para agradar a diversos públicos, unindo diferentes estilos musicais e oferecendo noites inesquecíveis aos visitantes da feira. A Expo Rondon 2025 acontece de 23 a 27 de julho no Parque de Exposições Rondonense. A festa é considerada uma das maiores festas do oeste do Paraná e promete, mais uma vez, reunir milhares de pessoas para celebrar a história, cultura, música e desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon. Confira como ficou a programação completa de shows da Expo Rondon 2025. No dia 23, terça-feira, Alisson Santos e Isadora Pompeu. No dia 24, quarta-feira, Ícaro e Gilmar e Turma do Pagode. No dia 25, quinta-feira, Dino Fonseca e Israel e Rodolfo. E no dia 26, sexta-feira, Simone Mendes.
Deixando de lado a agenda de festas da região, vamos ao esporte dentro de Frente Ampla de Notícias. Começa amanhã o Campeonato Municipal de Futebol Amador, aqui de Marechal Cândido Rondon. Quem traz informações a respeito é Guilherme Reisen. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, neste sábado começa o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Marechal Cândido Rondon. Infelizmente, apenas 7 times à disputa. E a primeira rodada neste sábado é entre Grêmio Aimoré contra o Guarani na linha São Cristóvão. No domingo, mais 2 jogos serão disputados: ACC e Remo na ACC e ACMAR contra a ABB na ACMAR. Quem fala sobre o início e a disputa em 2025 é o presidente da Liga Rondonense de Esportes, Irineu Kiel.
O jogo de abertura, o primeiro jogo do campeonato, sábado no Aimoré de São Cristóvão, às 15h30. Todos os jogos iniciam sempre 15h30. Lá em São Cristóvão, Grêmio Esporte Clube Aimoré, Fischer, Colheitas, Abissul, Telas e Equipamentos, enfrentando o Guarani Esporte Clube, a TPF Avenida Truck Center. Esse é um jogo de sábado. Já no domingo, teremos na ACC, 15h30, a ACC versus o Esporte Clube São Remo Brasil Material de Construção. E no domingo também, na ACMAR, 15h30, ACMAR e ABB. Portanto, aí, a oportunidade para todo desportista acompanhar mais um campeonato amador, mais um atrativo nos finais de semana para quem gosta do futebol, quem gosta do esporte, poder apreciar e participar. Com certeza, teremos grandes partidas, os jogos sempre serão realizados, a grande maioria no campo das próprias equipes, algumas rodadas serão realizadas, alguns jogos no estádio Municipal Valdir Schneider nessa primeira fase e na semifinal. E a grande final, então, para o mês de julho, início do mês de julho, prevista em partida única no estádio municipal. Então fica aí o convite, desejamos aí a todas as equipes, aos participantes, sucesso e que possamos ter mais uma vez um grande campeonato de futebol amador em 2025.
Guilherme, como é que foi a quinta-feira das Copas Libertadores e Sul-Americana para os brasileiros?
Bom, João, a gente começa falando então sobre grau de importância. A Copa Libertadores América é mais relevante que a Sul-Americana, não é? Nesta quinta-feira, o Palmeiras venceu o Bolívar por 3-2 pela terceira rodada da fase de grupos. Com a vitória, o time de Abel Ferreira chega à 7ª vitória consecutiva na temporada e ao 9º jogo de invencibilidade. A equipe então permanece com 100% de aproveitamento na Libertadores e lidera o Grupo G. Pela Sul-Americana, João Marques, ouvinte da Difusora, o Grêmio empatou com o Godoy Cruz por 2-2 jogando na Argentina. Com o resultado, a equipe comandada por Mano Menezes, que estreou ontem, chegou aos 7 pontos na segunda colocação do Grupo D. Ontem também pela Copa Sul-Americana, o Corinthians enfim venceu. O Timão superou a expulsão de Félix Torres e venceu o Racing do Uruguai por 1-0 pela terceira rodada da competição. Com o resultado, o Corinthians conseguiu sua primeira vitória no torneio continental. Aliás, João Marcos, o Corinthians que está muito próximo de anunciar Dorival Júnior como novo treinador. Este anúncio deve ocorrer nas próximas horas.
De volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
No mercado agropecuário, cotações para Marechal Cândido Rondon, a soja saca 60 quilos, R$ 118,00, o milho saca 60 quilos, R$ 60,00, trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80,00, mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar os seguintes assuntos.
Vereadores solicitam convênio entre Câmara de Marechal Rondon e Guarda Mirim. Nova feira de adoção da ONG Arca de Noé será amanhã. Pré-inscrições para o curso técnico em saúde bucal do colégio no Domingues terminam hoje.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 25, mês de abril, ano de 2025. Essa notícia é interessante, importante. Colégio Estadual Heron Domingues, de Marechal Cândido Rondon, está pleiteando mais um curso técnico, desta vez na área da saúde. Porém, Michael Bicker, para viabilização, há necessidade de uma lista de pré-inscrições de pessoas interessadas, comprovando que se o curso técnico for implantado, haverá demanda, haverá procura por parte dos moradores de Marechal Cândido Rondon e região. E hoje, Maico, é o último dia para essas pré-inscrições, é isso? Boa tarde!
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Sim, hoje é o último dia, né? O curso técnico em saúde bucal, que é ofertado de forma gratuita pelo Colégio Estadual Heron Domingues, aqui em Marechal Cândido Rondon. Na verdade, há todo um processo de implantação, né? A previsão é para que o curso inicie ano que vem, 2026, mas para isso é necessário a formalização de uma demanda, né? Pessoas interessadas de Marechal Cândido Rondon e da comarca precisam efetivar, né? Confirmar essa pré-inscrição para que toda a comissão de Heron Domingues possa ir novamente até o estado e falar, ó, temos demanda sim, por isso se torna viável a implantação desse curso de técnico em saúde bucal aqui no Heron Domingues e Marechal Cândido Rondon. E o Edson Estropar, o diretor do colégio Heron Domingues, participa com a gente, né, para fazer esse chamamento, né? Hoje é o último dia e há necessidade então para que a gente consiga essa formalização. Boa tarde, diretor Edson.
Olá, Maico, boa tarde. Boa tarde, amigos de Difusora. Passando para destacar que hoje é o último dia para a pré-inscrição do nosso curso técnico em saúde bucal. Um curso técnico que é uma novidade, que vem aqui para atender um público que já tem a formação do ensino médio e que neste momento busca por uma nova qualificação profissional. Curso gratuito que terá funcionamento no período noturno no nosso Colégio Estadual Heron Domingues. Venha até a secretaria do nosso colégio, faça a pré-inscrição e aproveite essa grande oportunidade.
Tá aí, você já tem o seu cachorrinho, o seu gatinho em casa, que tal a adoção? Amanhã acontece nova feira de adoção da ONG Arca de Noé. Michael Bick, onde será esta feira da Arca de Noé?
Será mais uma vez no estacionamento do Max Atacadista. Inicia 9 horas da manhã, acaba 2 horas da tarde, né? E aí a gente sempre prega, né? Uma adoção responsável. Haverá cães e gatos, né? Para poder adotar, é necessário levar um documento de identidade, um comprovante de residência e ter mais de 18 anos. Lembrando que menores terão que estar acompanhados de um responsável. Também será cobrada uma taxa de R$60 para o custeio das vacinas. Ação mais uma vez, o objetivo é oferecer uma nova chance aos animais resgatados, João.
Michael Micker, deixando agora a feira de adoção de pets na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon, mas uma proposta interessante foi apresentada esta semana, envolvendo a Guarda Mirim. O que foi apresentado? Conta pra gente.
Foi apresentada uma proposta, João Marcos, para a celebração de um convênio entre a Câmara de Vereadores e o Centro de Integração Comunitária 12 de Outubro, a Guarda Mirim. Que é o objetivo? Oportunizar a participação de adolescentes na rotina administrativa do Poder Legislativo local. A solicitação foi feita por meio de requerimento apresentado entre os vereadores, Coronel Wellington Alves da Rosa e o presidente da Casa, Valdirzinho Saxer. A proposta quer viabilizar a atuação de 2 adolescentes vinculados à Guarda Mirim em turnos de meio expediente, contribuindo com o funcionamento interno da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Coronel Wellington participa e explica essa proposta, João.
A minha alegria e satisfação, juntamente com o vereador Valdirzinho, em propor essa oportunidade aos jovens da nossa Guarda Mirim. Eu sou o defensor da história da nossa Guarda Mirim e da importância dela no encaminhamento profissional de centenas de jovens rondonenses. A Câmara Municipal de Vereadores tem o dever de dar essa oportunidade de emprego aos jovens da Guarda Mirim, criando, assim, mais um ponto de trabalho na cidade. Minha eterna preocupação como vereador de Marechal Cândido Rondon em oportunizar aos jovens condições de acessar um futuro mais promissor e isso, em conjunto agora, a Câmara de Vereadores e a Guarda Mirim têm um papel fundamental na condução ao mercado de trabalho destes jovens. Preciso também destacar o papel importante do nosso presidente da Câmara, vereador Valdirzinho, nessa conquista para a Guarda Mirim, bem como o brilhante trabalho que o senhor Vitor Hugo Borgman faz na presidência da Guarda Mirim de Marechal Cândido Rondon.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vem e apresenta os seguintes assuntos.
Safra de milho do Paraná tem a segunda maior área da história. CNA propõe quase 600 bilhões para o Plano Safra e reformas do Seguro Agrícola. A Dapar intensifica preparativos para a campanha de atualização dos rebanhos.
Sexta-feira, 25, mês de abril, ano de 2025, está acompanhando Frente Ampla de Notícias. E nesta sexta-feira serão vencidos os projetos sociais contemplados no programa Bem Social, desenvolvido na comarca de Marechal Cândido Rondon. De que forma são arrecadados esses recursos e quem pode se habilitar a eles? Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes do Frente Ampla. O programa é uma iniciativa voltada ao apoio de entidades sem fins lucrativos que desenvolvem projetos no município para que possam financiar suas ações na prevenção e combate a problemas sociais, como pobreza, exclusão e outras dificuldades. Dessa forma, funciona como uma ferramenta de transformação, contribuindo para o bem-estar social da comunidade. As entidades interessadas tiveram prazo para se manifestar e fazer o devido cadastro até o dia 1º de abril de 2025, conforme estabelecido em edital. Conforme a juíza de direito Berenice Ferreira Silveira Nassar, o programa Bem Social consiste no custeio de projetos sociais de entidades regularmente constituídas, sem fins lucrativos, objetivando a prevenção e combate à criminalidade, incentivo ao estudo e ao trabalho, benefício à qualidade de vida e valorização e inclusão social de crianças, adolescentes, idosos e doentes em situação de vulnerabilidade social. Doutora Berenice Nassar explica de que forma são arrecadados os recursos que hoje serão distribuídos.
Será repassado o recurso de R$400 mil oriundos de pena de prestação pecuniária recolhidas ao fundo do Tribunal de Justiça pelos apenados do Juizado Especial de Marechal Cândido Rondon. Falamos que é programa e não apenas um projeto, porque tem início quando o legislador tipifica determinado fato como uma infração penal. Então, na sociedade, o indivíduo comete esse ato infracional, que é da competência do Juizado Especial Criminal, por ser uma conduta de menor potencialidade ofensiva, e sendo ele primário, ele pode receber o benefício da transação penal ou da suspensão condicional do processo, quando, para não responder o processo na sua integralidade e correr o risco de sofrer uma condenação criminal que o privará, a partir de então, da sua primariedade, que é um valor muito importante na vida social do indivíduo, ele faz um acordo com o Ministério Público, no qual ele opta por prestar serviço à comunidade ou recolher uma prestação pecuniária.
A solenidade de divulgação dos projetos contemplados nesta sexta-feira ocorrerá às 17h30 na sala do Tribunal do Júri do Fórum de Marechal Rondon.
Carla, por outro lado, também em Mercedes, a administração municipal está definindo programação para festejar os 33 anos de emancipação, isso?
Sim, João Marcos, a noite desta quinta-feira foi de anúncios e celebrações nas dependências do Clube de Idosos de Mercedes, com o lançamento da programação de aniversário dos 33 anos do município. O evento marcou o início das festividades com a presença de autoridades e representantes de todas as comunidades e clubes femininos do município. O ponto alto da noite foi a apresentação das atrações culturais e gastronômicas da festa, com destaque para o tradicional costelão recheado, que é o prato típico de Mercedes, e a degustação do café colonial. A programação dos 33 anos de Mercedes terá café colonial dias 30 e 31 de maio, show nacional com Cleiton e Romário no dia 12 de setembro, show com de Paulo e Paulino dia 13 de setembro, festa nacional do costelão recheado e show com a banda Corpo e Alma no dia 14. Feira do Comércio nos dias 12, 13 e 14 de setembro e ainda nos dias 15 e 16 de novembro, o Torneio Internacional de Pesca, a Corvina e ao Tucunaré. Ontem, por ocasião do lançamento da programação, o prefeito Laerton Weber destacou que a promessa feita em sua primeira campanha está sendo cumprida.
Realmente, a gente está fazendo aí o quarto ano consecutivo, desde depois da pandemia de 2021. Nós estamos agora, todo ano, fazendo a festividade do nosso município, porque todo ano o município está comemorando o aniversário e não podíamos deixar de fazer a festa. Aonde que vai ser uma festa atrativa para todas as pessoas, todos os nossos munícipes, para estar participando, porque soubemos que o show que a gente vai estar trazendo, que realmente vai ser um sucesso novamente com esses grandes shows e com as festividades que vamos ter durante o nosso ano.
A área plantada com milho da segunda safra do Paraná foi revisada e alcança 2.710.000 hectares, segundo o boletim de conjuntura agropecuária, divulgado nesta quinta-feira pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. Isso representa o quê em termos de crescimento? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos que se ligam em Frente Ampla de Notícias. Seguinte, o número representa um crescimento de 6,9% em relação à safra passada e torna a atual a segunda maior da história em termos de área cultivada no estado, atrás apenas da safra 2021-2022, que teve 2 milhões e 730 mil hectares. Apesar da expansão, a estimativa de produção, atualmente em 16 milhões e 200 mil toneladas, está sob risco. De acordo com analistas do DERAL, as condições climáticas têm afetado negativamente o desenvolvimento das lavouras. Foram observadas perdas pontuais irreversíveis, especialmente na microrregião de Marechal Cândido Rondon. O boletim indica que, embora a área plantada esteja entre as maiores já registradas, a consolidação da produção vai depender da evolução do clima ao longo do ciclo.
Gladstone Pacheco, como é que está o início da colheita do café no estado do Paraná? Nossa região não é produtora de café, mas o preço do café tem pesado no bolso do consumidor, inclusive aqui da nossa região. Conta pra gente a respeito desta colheita e das perspectivas.
O início da colheita do café nos últimos dias é outro destaque da previsão subjetiva de safra, divulgada nesta terça-feira pelo Departamento da Economia Rural, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. O grão avançou em 3% da área plantada e a expectativa é colher 42 mil toneladas em 25.500 hectares. O café se encontra em boas condições em 93% da área, mas há preocupações por conta das últimas ondas de calor e dos baixos volumes de chuva. O agrônomo do Deral, Carlos Hugo Godinho, destaca a importância do início da colheita no momento atual.
Os produtores de café aguardam ansiosamente essa safra de 2025, dados bons preços que estão sendo praticados no mercado hoje. Na safra passada, houve uma escalada de preços ao longo do ano, porém os produtores já tinham vendido boa parte das suas safras, quando não tudo. Então, nesse momento, esses preços mais altos, eles podem realmente entrar no bolso do produtor e possivelmente, com uma rentabilidade maior, o produtor pode voltar a investir na cultura do café, que tem perdido espaço nos últimos anos no estado.
Gladson, e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil entregou ao Ministério da Agricultura suas propostas para o Plano Safra 2025-2026. Quais são as solicitações e quando foi entregue o documento?
João Marcos, o documento foi apresentado pelo diretor técnico da entidade, Bruno Luque, ao secretário de Política Agrícola, Guilherme Campos, nesta quinta-feira. O material foi construído com base em reuniões regionais com federações estaduais, sindicatos rurais, produtores e entidades setoriais de todo o país. A proposta destaca 10 pontos prioritários para o próximo Plano Safra, em meio a um cenário que combina as restrições domésticas, alta de juros e instabilidade geopolítica. A CNA defende a revisão das condições operacionais do crédito rural, ampliação dos recursos disponíveis, modernização do seguro agrícola e desburocratização do acesso ao financiamento, especialmente para pequenos e médios produtores, entre outras reivindicações.
E ainda dentro do tema agrobusiness, agronegócio no Frente Ampla de Notícias, a atualização obrigatória dos rebanhos do Paraná em 2025 inicia em 1º de maio e se estende até o dia 30 de junho. Como é que vai transcorrer esta campanha, Gladstone Pacheco?
Os produtores rurais com animais de produção de qualquer espécie devem realizar a atualização para emitir a guia de trânsito animal. A atualização pode ser feita online ou presencialmente, através dos escritórios da ADAPAR ou de sindicatos rurais. Quem nos revela mais detalhes é o médico veterinário Loreno Egídio Tafarel, da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná, escritório de Marechal Cândido Rondon.
A partir do dia 1º de maio de 2025, se inicia a campanha de atualização de rebanhos de 2025. Então, todos os produtores com espécies de interesse na defesa agropecuária devem atualizar os seus rebanhos. Então, quais espécies são essas, né? Então, os bovinos, os búfalos, os cavalos, os burros, os jumentos, as ovelhas, os cabritos, os suínos, abelhas, peixes, as aves, né? Entram galinhas e outras espécies de aves. Então, todos esses produtores devem atualizar os seus rebanhos na ADAPAR. Lembrando que podem fazer essa atualização nos escritórios locais dos municípios da nossa região e também na ADAPAR em Marechal Cândido Rondon. E aqueles produtores que possuem a senha na Central de Segurança do Estado do Paraná também podem fazer via site da ADAPAR, né? Então é só acessar no site da ADAPAR e podem fazer de casa esta atualização. Então, naquelas espécies ou naquelas categorias animais, né, que o produtor não tem nenhum animal, deve colocar zero, né? Então, só exemplificando, todos os produtores, no caso de bovinos, de 0 a 1 ano, devem especificar macho e fêmea, né? De 1 a 2 anos, macho e fêmea, 3 a 4 anos, macho e fêmea, e acima de 3 anos, né? Macho e fêmea também. Então, em alguma categoria dessa que não existe nenhum animal, o produtor deve colocar o número 0. Se deixar em branco, vai dar erro na atualização online. E assim para as demais espécies, só que daí a idade é de 0 a 6 meses, no caso de ovinos e suínos e também de equinos. E no caso de suínos, 0 a 4 meses, 4 a 6 meses e no caso de matrizes, acima de 6 meses, né? Matrizes e reprodutores. Importante salientar que o produtor deve atualizar com o saldo real que existe na propriedade, né? Considerando os nascimentos do ano anterior para evitar transtornos futuros.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.